Bom dia, investidores. Segunda-feira, 30 de janeiro. Mais uma Morning Call do Sul Notícias começando. Mais uma semana começando também. Semana super corrida, cheia de notícias para a gente ficar de olho. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Beatriz Boiadian, repórter multimídia do Sul Notícias, responsável pelas nossas lives diárias das 9 horas da manhã. Cumprimento todos que estão chegando aqui hoje, sejam muito bem-vindos. Continue aqui com a gente sempre, se inscrevam no nosso canal, você recebe todas as nossas atualizações. Participa do nosso chat ao vivo aqui também, quero saber de onde falam, quais são as expectativas para o dia, para essa semana que só começa e promete ser longa. Também deixem o like de vocês aqui nesse vídeo, para a gente distribuir mais esse conteúdo, mais pessoas ficarem mais informados e, claro, os comentários de sempre. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha também, falo com vocês. Sejam todos muito bem-vindos, também aqueles que nos acompanham pelas plataformas de áudio. Bom, investidores, hoje a gente começa a olhar justamente para a agenda da semana. Semana que tem agenda lotadíssima, a semana promete. Temos decisões de política monetária no Brasil, nos Estados Unidos, na zona do euro, no Reino Unido. É muita decisão, os bancos centrais aí atentos e reunidos nessa semana. A gente dá uma olhadinha nas expectativas, o que esperar disso e mais outros indicadores, decisões que prometem mexer com o mercado. Também no cenário corporativo, a CVM abriu mais um processo, vai investigar novamente Americanas, dessa vez por inconsistências contábeis e a prática de insider trading. A gente vê o que isso quer dizer, como isso pode impactar a varejista mais uma vez. Damos uma olhadinha também lá em Brasília, acaba o recesso parlamentar essa semana, os líderes da Câmara e do Senado são escolhidos, e diante de tudo isso, a gente vê, claro, o boletim Focus, que foi divulgado hoje, edição dessa semana. A gente fala com o economista-chefe da Suno Research, o Gustavo Sung. Tudo isso e muito mais, porque a semana está só começando e tem muita coisa para a gente ver. Fiquem aqui com a gente, investidores. Vou rodar a vinheta, a nossa conversa já começa. Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma Morning Call, mais uma semana começando aí. Estamos todos bem animados na expectativa para mais notícias. Vou dar meu bom dia aqui para o Marcos, que chegou cedo, para a Maria, para o outro Marcos. Temos vários Marcos aqui. Bom dia, Wellington também, o Gruzi 25, o Fabrício. Bom dia para você, bom dia, Maicon, bom dia, Edilson, Lídia, que está aqui acompanhando ao vivo. Bom dia para o André também. Opa, aqui o André, que voltou de férias hoje, quer ficar informado. Seja muito bem-vindo, bom retorno para você, boa semana aí para todos. Mais uma vez, mais uma semana começando, a gente fica aqui no foco, pessoal. Bom, para hoje eu quero começar aí com algumas expectativas para essa semana, né? Passagem de janeiro para fevereiro, janeiro que está durando aí 3 meses, mas foi um só, na verdade. Essa passagem dos meses vai ser marcada por uma semana cheia de indicadores econômicos, decisões importantes que prometem mexer com o mercado. Uma delas aqui que fica no nosso foco, na verdade, duas, né? É a quarta-feira, super quarta, que vocês já sabem, tem decisão de política monetária no Brasil, aqui pelo Banco Central do Brasil, o Copom, Comitê de Política Monetária, e lá nos Estados Unidos, com o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, né? Ambos os bancos centrais decidirão mais uma vez sobre as taxas de juros de cada país. O Copom aqui, a gente tem uma expectativa de mais uma vez estabilidade, a taxa Selic em 13,75% ao ano, decisão aí que já vem de alguns meses, desde que o ciclo de altas se encerrou no final do ano passado, né? E nos Estados Unidos ainda há expectativa de alta nos juros, ainda que possivelmente em um ritmo menor, né? A gente viu decisões consecutivas nos Estados Unidos de elevações de 0,75 ponto percentual. Em dezembro veio uma elevação de meio ponto percentual, e agora aí fica a questão: será uma elevação de meio ponto percentual, de 0,25 ponto percentual? A gente já vai entender mais sobre isso, ver quais são as expectativas aí e o que nós, investidores, podemos esperar diante de todos os indicadores que vêm sendo divulgados aí sobre o cenário do mercado de trabalho, a inflação, etc. Todos esses indicadores que o Fed, o Federal Reserve, fica de olho lá e servem como base para sua decisão também. Voltando aqui um pouco localmente, em Brasília, a gente fica de olho também nessa semana, que é quando o recesso parlamentar termina e líderes do Senado e da Câmara dos Deputados serão eleitos na próxima quinta-feira, dia 2 de fevereiro, já é fevereiro essa semana, dia 1º, né, já é quarta-feira. Os líderes do Senado e da Câmara devem ser escolhidos aí até o final da semana. Lembrando que os atuais presidentes também, o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira, concorrem para a reeleição aos seus cargos também. A gente fica de olho em tudo isso. Eu quero iniciar já a nossa conversa olhando para o Boletim Focus. Eu vou olhar primeiro para a edição dessa semana, depois eu vou chamar o Gustavo Sun, que é economista-chefe da Suno Research, para nos ajudar aqui nessa leitura, entendermos quais são as expectativas para os eventos da semana, também no que ficar de olho, investidores. Bom, vou colocando aqui na tela para vocês lerem comigo, darem uma olhadinha. Boletim Focus, que traz as expectativas do mercado aí para inflação, PIB, taxa Selic, câmbio. A gente dá uma olhada nas expectativas para 2023 e para os anos seguintes também. Vou começar aqui lendo a mediana, né, das expectativas para o IPCA, a inflação oficial do país para 2023, que sobe pela 7ª semana consecutiva. Atualmente, o mercado espera que 2023 encerre com a inflação em 5,74%. Há uma semana estava em 5,48%, e há quatro semanas em 5,31%. Para 2024, a expectativa para a inflação, para o IPCA, também sobe pela segunda semana consecutiva em 3,90%, há quatro semanas estava em 3,65%. Já para 2025, ficou estável pela segunda semana consecutiva em 3,5%, há quatro semanas estava em 3,25%. Para 2026, também sobe pela sexta semana consecutiva em 3,5%, há quatro semanas estava em 3,15%, cenário de perspectiva de alta para a inflação, né? Bom, o PIB para 2023 sobe pela segunda semana consecutiva, fica em 0,80% no final do ano, há uma semana estava em 0,79% e há quatro semanas em 0,80%, como está hoje, né? Já para 2024, ficou estável pela quinta semana consecutiva em 1,5%. Já para 2025, caiu nessa semana para 1,89%, igual há quatro semanas, aliás, na semana anterior estava em 1,90%. Já para 2026, ficou estável aí já 46 semanas em 2%. Já o câmbio real sobre o dólar caiu nessa semana para 2023, expectativa de que acabe o ano em R$ 5,25. Há uma semana estava em R$ 5,28 e há quatro semanas em R$ 5,27. Já para 2024, ficou estável pela terceira semana consecutiva em R$ 5,30. 2025, R$ 5,30 também, estável há seis semanas a projeção. Para 2026, ficou estável também, R$ 5,30. Já a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros aqui, ficou estável a projeção pela segunda semana consecutiva para 2023 em 12,5%. Lembrando que a Selic está em 13,75% ao ano neste momento. Em 2024, estável nessa semana em 9,5%. 2025 estável também em 8,5% e para 2026 subiu a projeção pela segunda semana consecutiva em 8,5%, pessoal. Bom, essa edição do Focus dessa semana, dessa segunda-feira, essa semana é semana de decisão de política monetária. Vou chamar aqui o Gustavo Sung para nos ajudar nessa leitura aqui tão esperada para essa semana. Gustavo, bom dia, seja bem-vindo, obrigada pela sua participação.
Olá, Bia. Bom dia, investidores. Vamos aí, uma semana agitada pela frente, até pegando meu café aqui para poder acompanhar melhor as notícias da semana.
Só o café para salvar hoje mesmo, né? Bom, Gustavo, da sua perspectiva aí, quais são os destaques do Focus para essa semana? No que o investidor tem que ficar de olho aqui, de acordo com o boletim que foi divulgado hoje?
Olha, Bia, basicamente, esse boletim Focus, para mim, não houve grandes mudanças, tá? Eu acho que o cenário está muito bem mapeado com as principais tendências que já vemos aí nas últimas semanas, tá? Alguns pontos para ficar ligado. O IPCA ele continua subindo, tá 5,74, aí subiu de 4 semanas 5,31. Basicamente aí é um pouquinho mais de peso sobre os preços administrados, tá? A gente saiu de 7,25, aqui a gente pode olhar para 8,39. Então, preço administrado, só para o pessoal saber, IPCA tem preços livres e preços administrados, cada um com seus respectivos pesos. E aí, um aumento aí do preço administrado vai afetar a composição aí no IPCA um pouquinho, tá? A atividade está muito bem mapeada, é 0,8. A gente está aqui com na Suno, tive o relatório semana passada até com uma alta um pouquinho maior de 1%, e o câmbio está relativamente estável no patamar de 5,25, e como bem a gente vem trazendo em vários nossos discursos, é que vai depender muito da reforma tributária, do novo arcabouço fiscal, toda a discussão, e eu acho que um ponto interessante que você trouxe para a gente poder linkar esse boletim Focus com a realidade, é que politicamente falando, acho que quarta-feira a gente tem dois eventos importantes, que de forma econômica, que é a decisão da taxa de juros aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, mas em Brasília, os deputados e senadores eleitos em outubro tomam posse às 10 horas da manhã e às 4h30 a gente já tem a votação para os presidentes e a mesa diretora. E aí a gente fez até uma análise interessante, é que Lira pode ter uma vida mais fácil, ele tem quase o apoio tanto da oposição quanto do governo, soma-se quase 16 partidos, quase 400 deputados, ele precisa só de 257 para poder se reeleger, é uma peça fundamental que eu acho que pode ganhar atração, pautas importantes e reformas, e Pacheco vai ter um pouquinho, a vida um pouquinho mais difícil, a tendência é que ele se reeleja, mas Rogério Marinho aí corre por fora, ele tem um apoio aí, de certa forma, PP, PL, republicanos, ali uma ala um pouquinho mais ligada ao bolsonarismo, para tentar fazer frente a Pacheco. A princípio, a gente vê Pacheco ali saindo vitorioso, mas a gente precisa ficar ligado, acho que não teremos grandes surpresas, mas aí tem uma disputa um pouquinho mais acirrada no Senado. E por que isso é importante? Porque isso vai afetar câmbio, principalmente no primeiro momento, juros futuros. E aí, se isso afetar, de certa forma, criar barreiras ou não para uma possível aprovação de reforma, vai afetar inflação, expectativas de inflação, vai afetar o cenário e até o PIB. Então, qual a importância, além de decisões do Banco Central, é a gente olhar como que vai se dar as discussões a partir de quarta-feira das reformas e a dinâmica um pouco com o executivo. Então, acho que quarta-feira é uma super quarta, mas em Brasília a gente tem um passo importante para as discussões do país. Aí, passando um pouquinho para 2024, a gente também não vê grandes mudanças ali, 3,9% de inflação, está acima da meta, tá? Então, de 3, mas assim, está dentro da banda. Banco Central vai ficar de olho nisso. 25 também não vejo grandes alterações, e 26 eu acho que foi um pouquinho mais de juntar um pouco o cenário com 2025, né? A gente vê a inflação está muito parecido, a atividade está parecida, a câmbio está parecido, então, e até juros está igual. Então, no fundo, é um achatamento, né? Chega 23, 24, 25, e depois 26 ele está andando de lado. Eu acho que é só reajustando um pouquinho as expectativas. Qual é o ponto principal para a gente também juntar um pouco com a quarta-feira esse boletim Focus? Que o Banco Central vai ficar de olho. Não vemos grandes alterações, tá? Acho que é manutenção em 3,75, mas para o pessoal aí de casa ficar ligado, como o Banco Central vai reagir ou, no fundo, vai usar quais palavras para descrever como que ele está enxergando essas incertezas fiscais, incertezas em relação ao mundo, incertezas em relação a essas expectativas, principalmente mais aí para 24 e 25 que estão acima da meta, como que ele está enxergando isso? Eu acho que é o ponto para a gente ficar ligado. Decisões eu acho que não vão ser muito alteradas, a gente vai ficar em 3,75, mas como o Banco Central, Roberto Campos Neto, está enxergando como que está esses primeiros meses do governo, primeiros dias do governo, essas incertezas, provavelmente ele vai sempre usar aquela frase que ele tem, vamos continuar na estratégia, perseverar para levar a inflação acima da meta e vamos tomar todas as medidas necessárias para a convergência da inflação. Isso acho que ele sempre vai usar, porque é uma mensagem forte, mas ter a sensibilidade de como que ele enxergar essa situação econômica, incerteza, eu acho que é o ponto principal da reunião desse cupom.
O comunicado não deve vir tão diferente, né? Dessa vez, né? Deve vir um pouco mais do mesmo, mas com o novo governo também, as falas que a gente viu aí nesse último mês de janeiro, que está sendo infinito, né? Diante de tanta coisa que já aconteceu, talvez a postura venha um pouco mais firme dessa vez.
Eu acho que ele pode continuar. Ele já vinha numa toada com um discurso de preocupação fiscal. Isso vem desde 2022. Ele falou, olha, medidas que sustentem a demanda, medidas fiscais que sustentem a demanda e piorem expectativas ou aumentem o prêmio de risco do país, isso vai bater inflação, vai bater no câmbio, vai bater em juros, isso vai impactar no cenário de convergência de inflação. Talvez ele pode até puxar um pouquinho mais a orelha, falar, olha, já avisamos, vamos reiterar novamente, a fiscal, o principal problema, que a gente tem que tomar cuidado. A Haddad, ele vem com a Simone Tebet dando os discursos mais fiscalistas, acho que a Simone, eu venho tratando muito aqui nas Assuntos Notícias, né? A equipe da Simone é muito técnica, muito boa, do Haddad também é técnico, mas o ministro da Fazenda acho que tem um pouquinho mais complicado, porque mexe com atividade econômica, mexe com um pouco mais de interesses políticos do que planejamento. Apesar de planejamento mexer com orçamento. Mas, por exemplo, o Haddad já perdeu uma luta aí que ele queria para voltar os tributos sobre os combustíveis para aumentar a arrecadação e a ala do política barrou. Então, eu acho que, apesar dos cursos um pouquinho mais de responsabilidade fiscal que está se vendo, eu acho que a discussão do arcabouço fiscal, da reforma tributária, são questões que o Banco Central tem que ficar de olho, porque isso pode fazer o cenário ficar mais otimista ou mais pessimista, vai afetar nas expectativas e pode até influenciar no juro estrutural do país. Eu acho que um capítulo interessante para o pessoal é o teto de gastos, né? Quando a gente aprovou o teto de gastos, sem juízo de valor, ou se for bom ou ruim ou não, mas o que aconteceu foi que com o teto de gastos e uma melhor previsibilidade da trajetória da dívida pública, o juro estrutural do país caiu e fez os juros cair de 14 para 6 em pouquíssimo tempo, só de as coisas já estarem mais claras. E a clareza, ou essa nebulosidade que tem no cenário, ainda gera um pouquinho de insegurança, vamos dizer, pelo Banco Central, de baixar juros, subir juros, manter. Vamos manter por quanto tempo? Vamos manter 3,75 até o final do ano? Aqui na zona a gente vai pensando lá pelo segundo semestre, em agosto vai ter o primeiro corte. Mas, de novo, vai depender muito de como que as coisas vão se andar até lá. Será que o Banco Central vai ter segurança necessária para fazer um corte, vendo que a inflação não está totalmente em trajetória aí para a meta, as expectativas não estão? Então, tem bastante coisa para correr até o segundo semestre, mas é um pouquinho é isso que o Banco Central está de olho.
Perfeito. Então, a gente não espera grandes surpresas, alterações para essa reunião do Copom, primeira do ano, mas também tem reunião de política monetária lá nos Estados Unidos. Eu queria entender quais são as suas projeções da casa para essa reunião, se vai haver aí uma elevação mais agressiva ou não, como fica a situação lá nos Estados Unidos também.
Bom, nos Estados Unidos a gente está com uma taxa lá de 4,25, 4,50, que é uma banda, né? A tendência que a gente vê também aqui é um aumento de 25 basis points, ou 0,25 pontos percentuais, tá? E por que que a gente vai ver uma desaceleração do ritmo de altos? Lá nos Estados Unidos, a gente vê nos últimos meses, os últimos dados, que a inflação lá já está já em trajetória de queda, arrefecimento. A gente chegou lá a bater altos dígitos, e agora a PCE, que saiu na semana passada, que PCE é um dado importante que o Banco Central olha, fechou a 5, e o núcleo, que é aquele núcleo de inflação que você tira itens mais voláveis, como energia e comida, fechou em 4,4. Já dá muito melhor do que a gente viu em 2022, quando teve uma crise aí energética por conta dos preços do petróleo frente à guerra da Rússia. Então, o cenário inflacionário lá está se mostrando mais benigno do que esperado. E se a gente pegar os dados de alta frequência, apesar de ver um PIB mais forte do que esperado no último trimestre nos Estados Unidos, que saiu na semana passada também, se a gente pegar os dados de alta frequência, que é, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a PMC, PMS, que é uma pesquisa mensal de comércio e serviços, diferentemente que o PIB, ele pega 3 meses cheios, e a gente tem uns dados mensais sobre atividade econômica, e lá também o varejo, a indústria, está dando sinais também de aceleração. Apesar de o mercado de trabalho estar bastante aquecido ainda, os juros vai continuar subindo, só que num ritmo um pouquinho mais lento do que a gente viu lá, 4 seguidos de 0,75. Tá? Então essa é a aposta do mercado, também a nossa expectativa aqui. O ponto é, pessoal, subir não quer dizer parar, tá? Então a gente acredita que vai vir mais altas pela frente. A tendência é que a taxa de juros lá nos Estados Unidos gira em torno de 5% até o final do ano, e a mesma discussão vai se dar. Primeiro, será que preço de serviços, que é uma inflação importante que o Banco Central olha, porque tem muito a ver com o mercado de trabalho, as pessoas com dinheiro no bolso estão trabalhando, então vão consumir preço de serviços, tem que ficar de olho. E o segundo é, vamos ter mais choques pela frente, algum geopolítico, questões energéticas, você acha que vai afetar? E também a mesma discussão, é possível cortar juros até o final do ano? Eu acho que vai depender muito do Banco Central lá dos Estados Unidos ter segurança de novo, de que nada vai afetar seu cenário. A pior coisa é você fazer uma coisa e depois ter que, opa, vou ter que mudar aqui devido a esse choque, gera muito ruído, perda de credibilidade. Então, de novo, os juros vão continuar subindo nos Estados Unidos, um ritmo um pouquinho menor, vai chegar a 5%, vai parar, e aí, de novo, eu acho que eles vão se manter. Aí, por quanto tempo vai manter? Possíveis cortes é uma coisa que a gente tem que ficar ligado também aí ao longo desse ano.
E essa semana também tem decisão lá na zona do euro, né, do Banco Central Europeu. No que a gente tem que ficar de olho aí também nisso?
Bom, acho que lá a história é um pouco parecida, só que nos Estados Unidos, só com uma intensidade maior, tá? Eles são afetados diretamente pela guerra da Rússia e Ucrânia. Teve impacto muito maior sobre os preços de energia. Lá, acho que a questão de inflação de energia lá foi muito mais pesado, mas alguns sinais importantes, tá? A zona do euro, a Europa, conseguiu fazer um gerenciamento muito bom dos estoques de gás. Ou pessoal, só para colocar tudo na mesma página, né? A Europa, ela é muito dependente de gás para atividade econômica, calefação e geração de energia. Chegou um momento ano passado que a Rússia, ela parou de... Que a Rússia, a principal exportadora de gás natural para a Europa, ela cortou. E a Europa, na hora que chegar o inverno, que é aquele momento que as pessoas usam, demandam muito mais gás, a Europa falou, olha, a gente vai ter que melhorar nossos estoques aqui, porque chegar no inverno vai dar problema. E aí passou 2022 inteiro tentando recompor, pegando de outros países, e conseguiu passar o inverno. A gente está vendo a Europa que conseguiu passar muito bem até pelo inverno, também somados aí que o inverno na Europa está como se fosse um outono, verão aqui, tá? Na Polônia, na Espanha, chegou no ano novo a 21 graus, 10 graus acima da média para o inverno tradicional lá. Então, assim, Polônia também apresentou altas temperaturas no inverno. Isso diminuiu a demanda por gás, fez os preços ali também ficarem muito mais baixos, ajudando a não impactar a inflação, tá? Então, se a gente pegar os últimos dados de inflação lá na zona do euro, parece que o pico já passou, estava chegando 10, 11, agora já está 9,2, provavelmente vai sair o dado aí 9,1. Então, está numa melhora aí nos últimos tempos, mas eles têm que ficar de olho. A inflação está bastante elevada e... para dizer como um todo, que a gente vem do juros subindo na zona do euro em 0,5 pontos percentuais, ou 50 basis points, chegando a 3%, tá? Vão continuar subindo, mas eu vejo a Europa com o menor pessimismo que eu via antes. Eu estava ali possivelmente com uma recessão um pouco mais forte, mas a gente vê o cenário mais recente, que a Europa está se dando melhor do que o esperado. Os juros vão continuar subindo, para poder controlar essa inflação galopante. Mas, de novo, acho que o cenário é um pouquinho melhor do que eu esperava anteriormente.
Ótimo. E para a gente encerrar aqui nossa conversa, tem mais eventos nessa semana para o investidor ficar de olho?
Bom, deixa eu pegar minha colinha como sempre. Então, a gente tem IGPM saindo. Já saiu IGPM, tem que até ficar de olho aqui. Saiu IGPM agora às 9 horas. O Caged... tá previsão de sair amanhã, tá? Isso na terça, desculpa. O IGPM hoje, Caged amanhã. Na quarta-feira, a gente tem decisão do Fed nos Estados Unidos, decisão sobre o juros 4. Aqui do Brasil, às 6h30. Quinta-feira tem a decisão, como a gente bem trouxe, da taxa de juros na zona do euro. E sexta-feira é produção industrial aqui no Brasil e relatório de emprego e taxa de desemprego lá nos Estados Unidos também, que é o importante, é ficar ligado.
Perfeito, Gustavo, muito obrigada pela sua contribuição aqui novamente. Boa semana, força aí, que a semana é longa.
Obrigado, Bia, pelo convite novamente. Obrigado a todos os investidores. Boa semana e até a próxima.
Até, obrigado. Bom, investidores, a gente continua aqui. Tem mais notícia para a gente dar uma olhadinha. Semana lotada de informações, de notícias aí para todo mundo ficar de olho, porque sim, deve fazer preço. Aproveitando aqui, eu vou trazer o IGPM que acabou de sair hoje, segunda-feira de manhã. Aproveitar que o Gustavo comentou, vou colocar aqui na tela para nós darmos uma olhadinha juntos. Subiu 0,21% em janeiro, após alta de 0,45% em dezembro. Informações da FGV aí, dá uma olhadinha rápida aqui com vocês. IGPM, que é o índice geral de preços do mercado, era conhecido aí até alguns anos atrás como inflação do aluguel, né? Deu uma mudada nos últimos anos devido à forte alta aí, mas já veio aqui em janeiro com mais uma alta, 0,21%, segundo o Instituto Brasileiro de Economia da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Em 12 meses, o índice acumula alta de 3,79%. O resultado mensal veio em linha com a expectativa dos analistas, segundo pesquisa da Reuters. Janeiro de 2022, o índice havia subido 1,82%, com alta de 16,91% acumulada em 12 meses. O índice é conhecido como inflação do aluguel por ser usado para reajustar grande parte de contratos do setor. Segundo o Instituto, entre os índices componentes do IGPM, o índice ao produtor segue registrando arrefecimento das pressões inflacionárias. Lendo aqui a declaração do André Braz, que é coordenador dos índices de preços, ele disse que o preço das matérias-primas brutas desacelerou de 2,09% para 1,55%, e entre os bens intermediários, cuja taxa passou de 0,30% negativo para negativo de 1,06%, que ainda foi intensificada diante do comportamento de combustíveis e lubrificantes para a produção, cujos preços recuaram ainda mais, passando de 2,26% negativos para menos 5,05%. Ficamos aqui com esse indicador no radar hoje e damos mais uma olhada em outras notícias que podem fazer preço hoje, já começando pela Petrobras, claro, que tem aí seu novo CEO, né, que no momento assumiu interinamente, mas já foi aprovado para a presidência do Conselho de Administração. Na Petrobras, o CEO da companhia deve ser o presidente do conselho também. E o Jean Paul Prats, ele, no caso, né, o senador do PT, foi escolhido pelo presidente Lula, aprovado pelo conselho da Petrobras, deve ser aprovado também como presidente, como CEO da Petrobras, em assembleia com acionistas. Está apostando em novo fundo para frear preço dos combustíveis no país. Vou dar uma lidinha com vocês, matéria do Estadão aqui, que diz que o novo presidente da Petrobras conta com a criação de um fundo para tentar frear a alta dos preços dos combustíveis nas bombas e reduzir o impacto da volatilidade dos derivados do petróleo, do gás de cozinha e do gás natural para o consumidor final. Especialistas alertam, porém, que o mecanismo deveria se restringir ao diesel devido ao alto custo para os cofres públicos. Proposta já foi aprovada no Senado no início de 2022, com relatoria do próprio Prates, então senador do PT, e agora o projeto deve voltar à pauta na retomada do ano legislativo em fevereiro, quando tramitará na Câmara. A interlocutores, Prates defende que o mecanismo da chamada conta de estabilização seria a melhor opção de curto prazo para os combustíveis. O mecanismo seria capaz de conferir preço aceitável pelo consumidor final, mas sem punir produtores e importadores recompensados pela conta. Também, aqui sobre Petrobras, a gente fica de olho no conselho da estatal, que deve mudar em abril. A gente entende essa situação aqui, matéria do Suno Notícias, que explica isso, né? Bom, a eleição dos membros do conselho de administração da Petrobras ocorrerá por meio de assembleia ordinária. A União, que é a principal acionista da Petrobras, tem direito a 6 assentos no conselho da empresa, dada a participação acionária na companhia estatal. conforme os dados oficiais da companhia, são 28,6% das ações da Petrobras que estão sob controle do governo federal, além de outros 7% e 1% na mão, respectivamente, do BNDES Par e do BNDES, né? Atualmente, o Conselho da Estatal possui 11 membros, dos quais 5 foram eleitos pelo acionista controlador, o governo, né? Houve troca de governo, é natural isso. Bom, o mais importante membro do Conselho de Administração foi eleito ainda nesta quinta-feira passada, no caso, o Jean Paul Prats, que era senador, e agora será o CEO da companhia e vai exercer o cargo de presidente do Conselho de Administração, né? Ele já está no cargo interinamente até a próxima Assembleia. Ficamos de olho aí nessas mudanças que envolvem Petrobras, porque Petrobras, vocês sabem, faz preço na nossa bolsa, uma das empresas com maior participação na carteira do Ibovespa, principal índice acionário da nossa Bolsa de Valores brasileira. Olhando um pouco mais aí para a questão da política, dos negócios, da economia, o Alexandre Padilha disse que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, convidou governadores para discutir a reforma tributária. Como o Gustavo Sung aqui já nos explicou aí também, já comentou, a reforma tributária está no foco aí do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Haddad diz que vê a reforma tributária como a grande medida, a grande primeira reforma do governo. E aí a gente dá uma lidinha aqui nessa matéria do Suno Notícias, que diz que o ministro da Fazenda convidou governadores dos estados para participar da discussão da reforma tributária. Informação revelada na última sexta-feira pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Haddad quer aproveitar as iniciativas que já estão no Congresso, inclusive, para avançar na reforma. Ele convidou os governadores para se mobilizarem e participarem da discussão da proposta de reforma tributária. Padilha diz que o debate já acontece no Congresso e Haddad fez questão de ressaltar que busca aproveitar as iniciativas que já estão ali, né, no Congresso. O secretário Bernardo Api vai conduzir junto de Haddad esse diálogo. Bom, o Haddad também acompanha a questão envolvendo as desonerações sobre ICMS, né, que é uma grande demanda dos governadores. Alexandre Padilha anunciou também que o governo vai constituir uma comissão para acompanhar as discussões sobre ICMS, sob a liderança do ministro da Fazenda, com a participação dos governadores. Ele disse: estamos reforçando o trabalho do grupo técnico que já existe para dialogar com os ministros do STF sobre o tema. O ministro destacou que as perdas dos estados em relação ao ICMS têm afetado recursos para a saúde, segurança e educação. Na última semana, os governadores se reuniram com o presidente Lula, focaram bastante nessa questão do ICMS, que tem causado grandes perdas aí nas arrecadações de cada estado, e desejam a volta aí, né, das cobranças dessa arrecadação novamente. Bom, também reforma tributária fica aqui no nosso foco, que deve ser conduzida por Haddad. Ele diz que vai manter a carga de impostos brasileira no nível atual. Na sexta-feira passada, ele disse que essa manutenção, aliada à aprovação do novo arcabouço fiscal, da regra que vai substituir o atual teto de gastos, deve diminuir as pressões sobre a inflação. Haddad disse, né, nós não estamos na perspectiva de mexer com a carga, até porque os impostos sobre o consumo no Brasil já estão suficientemente altos. Se nós queremos nos aproximar das boas práticas internacionais, faz todo sentido adotar o IVA, IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, e nenhum sentido aumentar a carga a partir do IVA ou IVA. Seria um contrassenso. No planejamento de Haddad, a reforma tributária pode ser votada ainda no primeiro semestre na Câmara dos Deputados. Sendo otimista, acredito que seria possível até abril, disse o Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Também no nosso radar fica a questão da validação social para diminuir as resistências ao substituto do teto de gastos. Foi visto aí maus olhos, né? Contrário de bons. Não foi bem aprovada essa questão de revogar o teto de gastos, de trazer mais uma regra em relação ao arcabouço fiscal, a uma nova âncora fiscal. Mas desde a campanha, Lula já falava em acabar com o teto de gastos, trazer uma nova regra, O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vê isso como prioridade também. E aqui nessa matéria diz que busca validação social da proposta, ouvindo especialistas de fora do governo com visões econômicas diferentes. Proposta também passa, claro, pelo crivo de outras áreas do governo Lula, inclusive ministérios não econômicos. A ideia é diminuir resistências que facilitem a tramitação no Congresso. A meta do governo do presidente Lula é enviar o projeto ao Congresso junto com o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, né, de 2024. O prazo para o encaminhamento previsto na legislação é de 15 de abril, portanto, esperamos aí novas movimentações em relação a esse tema, porque já estamos entrando aí em fevereiro. Bom, investidores, eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês, ver o que estão falando, e daqui a pouco a gente já comenta de empresas, principalmente americanas, que fica no foco do mercado, né? Desde o início de janeiro, daqui a pouco já se completa um mês de toda a questão envolvendo americanas, o rombo contábil identificado em 20 bilhões de reais nas contas aí da Americanas. Deixa eu ver aqui, o Edson dizendo que na Inglaterra o clima não está nada bom, que está frio. Investidores, votem também na nossa enquete. Perguntei para vocês, perguntei para a nossa audiência como é a relação de vocês com investimentos em renda fixa, né? Diante de toda essa questão, esse debate sobre as taxas de juros, sobre reunião de política monetária na quarta-feira. Quero saber se vocês investem em renda fixa, qual é a relação de vocês, se gostam, se nem pretendem investir. Daqui a pouquinho eu dou uma olhada no resultado da nossa enquete, vamos falar dela, né, da Americanas. Deixa eu colocar aqui matéria na tela, que eu não mudei ainda. CVM abriu mais dois inquéritos aí para investigar Americanas, dessa vez por insider trading e inconsistências contábeis, né? Bom, antes de tudo aqui, deixa eu mudar minha tela, que eu não estou conseguindo. Pronto. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é essa questão de insider trading, né? É considerado uma atividade financeira ilegal. Primeiro, é considerado aí um crime aí do mercado financeiro, né, praticamente, que ocorre quando há informação privilegiada, né, que não está disponível ao público geral por meio de fatos relevantes, etc., notícias, quando essas informações são utilizadas para se obter vantagem financeira, né? Então, uma pessoa vai lá, faz a compra ou venda de ações de uma empresa com base em informações privilegiadas, confidenciais sobre resultados financeiros futuros, provavelmente, da empresa ou outros fatores que afetam os preços das ações, né? A CVM abriu mais dois inquéritos para investigar se houve, nesse caso aí, insider trading, consistências contábeis, nessa relação que envolveu o rombo de 20 bilhões de reais da Americanas. Matéria do Suno Notícias diz que há desdobramentos de duas operações iniciadas pela CVM sobre a varejista. Um deles se trata de insider trading e outro sobre as inconsistências contábeis que foram reveladas em 11 de janeiro. Em comunicado à imprensa, a CVM diz que apura um inquérito sobre informação privilegiada. Diz a CVM que regula o mercado de capitais. O referido inquérito é um desdobramento do processo administrativo, aberto em 12 de janeiro de 2023 pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários para apurar eventuais irregularidades nas negociações com ativos de emissão da companhia. A outra investigação é um inquérito de desdobramento de outro processo, aberto também em 12 de janeiro, pela Superintendência de Relações com Empresas. A CVM acrescenta que a instauração dos referidos inquéritos administrativos não implica a conclusão das etapas de análise, apuração, investigação e andamento por meio dos demais procedimentos administrativos abertos pela força-tarefa criada pela CVM com relação à companhia aberta Americanas. 8 dias após divulgar o rombo bilionário, Americanas também entrou com pedido de recuperação judicial aceito na justiça, declarando dívidas de mais de 43 bilhões de reais. Varejista estendeu a solicitação também à Justiça dos Estados Unidos para ter um apoio aí em relação à sua recuperação judicial, bloquear seus bens, né, proteger seus bens que estão de fora do país. Aqui ainda, em relação à situação com os bancos, né, que são os principais rivais da Americanas neste momento e que preocupam o mercado, O Bradesco tem sido um dos protagonistas também e diz que a Americanas foi palco de uma das maiores fraudes contábeis da iniciativa privada, né? É, em novo capítulo dessa guerra, o Bradesco falou aí que a Americana foi uma das foi palco de uma das maiores fraudes contábeis, e na justiça os advogados do banco também questionam a versão apresentada por Sérgio Rial, ex-CEO da Americanas, sobre a descoberta do rombo de 20 bilhões da empresa. O Bradesco disse aí, em um documento obtido pelo jornal O Estado de São Paulo, que hoje ninguém mais economiza palavras para dizer o que já era instituído provavelmente. Mas ficou óbvio, a Americanas foi palco para uma das maiores fraudes contábeis da iniciativa privada. Na quinta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo havia aceito um pedido do banco e determinado a busca e apreensão de meios de executivos e funcionários da varejista. Na sexta, a Americanas recorreu da decisão e o time jurídico do Bradesco rebateu esse pedido da varejista. No texto, advogados dizem que é difícil acreditar na historinha mal ajambrada de que Rial descobriu as inconsistências contábeis bilionárias em apenas 9 dias na empresa. Abre aspas, num lampejo de genialidade numérica que nem o mercado financeiro está acostumado a ver. Fecha aspas. Os bancos não têm economizado palavras aí para descrever a situação, para lutar pelo que é deles, né? Para bloquear aí os valores que tem da Americanas. A gente viu Bradesco, Santander, BTG Pactual, todos eles muito bem empenhados nessa situação. Muito também porque isso vai impactar seus resultados, né? Trago aqui matéria da coluna do broadcast do jornal Estado de São Paulo, que diz que, sob sombra da Americanas, os bancões devem somar 23,4 bilhões de reais de lucro, né? Bom, temporada de balanços aí começando, foi inaugurada na última semana, e o Santander abre a temporada do setor financeiro dos bancos, né? Portanto, as ações dos bancos continuam no foco, podem ter desempenhos diferentes com a divulgação de seus balanços. Santander divulga seu balanço na quinta-feira, 2 de fevereiro, antes da abertura do mercado, e a expectativa é que os grandes bancos devem trazer resultados desiguais, principalmente no último trimestre, no quarto trimestre de 2022, segundo a exposição de cada instituição à inadimplência de pessoas físicas, que é um fator, né, que tem sido visto com bastante atenção, porque tem prejudicado, né, sido o principal fator que tem prejudicado os números dos bancos. A inadimplência cresceu bastante em 2022, principalmente com a alta da inflação e dos juros aqui no Brasil, né? A dívida da Americanas, que também entrou em recuperação judicial, pode pesar nos resultados. O Bradesco, em termos nominais, é o banco com maior saldo a receber da Americanas, de 4,8 bilhões de reais, enquanto em termos relativos, o Santander Brasil é o mais exposto, com 0,6% de sua carteira ligada à varejista, segundo cálculos da XP Investimentos. Os menos prejudicados nessa história devem ser Itaú e Banco do Brasil, que emprestaram menos e estão menos expostos a Americanas. Bom, investidores, ficamos de olho nessa questão, nos bancos, nos balanços a serem divulgados aí nas próximas semanas, com o Santander estreando aí essa temporada na quinta-feira. Quero dar uma olhadinha também nas nossas bolsas internacionais, ver como estão as cotações lá fora, né? Em semana de decisão de política monetária, há bastante apreensão, bastante cautela no radar também. Bolsas europeias oscilando aí, mais perto do campo negativo, sem direção precisa. Os futuros de Nova York caindo fortemente também nessa manhã. Petróleo Brent, que é a referência para Petrobras, a gente dá uma olhada, está em levíssima alta de 0,05% aos US$ 86,70. Na quarta-feira aí, a gente vê mais balanços de empresas importantes das Big Techs, as maiores empresas do mundo. Meta, dona do Facebook, divulga resultados na quarta-feira. Quinta-feira, aí, um monte de empresas importantes, a Alphabet, que é a controladora do Google, Apple, Amazon. Investidores ficam atentos aos resultados, visto que essas empresas também embarcaram em ondas de demissões nos últimos meses, né? Principalmente as Big Techs, que são as maiores empresas no mundo. E para fechar aqui nossa conversa, também trago notícias sobre o PIB da Alemanha, que recuou aí meio que inesperadamente, a Alemanha é a maior economia da zona do euro, portanto, fica no nosso foco, no nosso radar. PIB da Alemanha recuou 0,2% no quarto trimestre em relação ao trimestre anterior, né? Caiu 0,2% no quarto trimestre, segundo dados divulgados hoje pelos Destatis. O Conselho Refinitiv apontava para uma estabilidade no trimestre. A economia alemã cresceu 1,1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, enquanto a previsão era de 1,3% de alta. Segundo Destatis, após a economia alemã ter conseguido um bom desempenho nos trimestres anteriores, apesar das condições difíceis do período, a queda no quarto trimestre refletiu o recuo nas despesas do consumo privado. Como a gente conversou com o Gustavo Sung aqui há pouco tempo, a Europa está passando por uma situação difícil aí, mas que pode ser superada aí no longo prazo, claro. Bom, investidores, essas são as notícias dessa segunda-feira. Para a gente começar a semana de olho aí nos principais indicadores, a gente vai acompanhando tudo isso. Eu quero ver o resultado da nossa enquete também, ver como a nossa audiência está em relação à renda fixa. Já vou colocar o resultado aqui, coloquei minha música também baixinha, eu acho. Se estiver alta, vocês me avisem. Tivemos 136 votos, vou encerrando aqui a nossa enquete. Perguntei qual a relação da nossa audiência em relação com a renda fixa. Perguntei se vocês investem em renda fixa. 52% da audiência da nossa Morning Call investe em renda fixa e gosta, 52%. Já 33% diz que já investiu mais na renda fixa, mas hoje menos. E 13% diz que não investe e nem pretende. Muito obrigada pelos 136 votos, pela participação de todos aqui, audiência em peso nessa segunda-feira, para começar a semana muito bem, de olho nos principais indicadores, principais decisões dessa semana, que promete, investidores. Continue lá com a gente no suno.com.br/notícias. A gente vai atualizando vocês no nosso site, notícias em tempo real, cobertura bem pesada e em peso justamente nessa semana. 19 horas tem mais live, o Greg Prudenciano, nosso editor multimídia, volta com os destaques do dia da segunda-feira. Você encerra a segunda-feira e você já piscou. Amanhã, 9 horas da manhã, eu estou de volta com os principais destaques que devem fazer preço na terça-feira. Obrigada pela participação, uma ótima segunda-feira, boa semana a todos. Bons negócios hoje e até amanhã.